Masechet Sota, Daf Kaf Beit, Amud Alef. A gente está na segunda linha do Amud, Itmar. Só recordando, que é o que a Gemara vai explicar agora. Na Mishnah a gente falou que Rashar, uma pessoa que é o ruim esperto, destrói o mundo. A Gemara perguntou o que é o ruim esperto, trouxe ali 6, 7 opiniões. A última opinião é a pessoa que estudou o Torá, estudou o Mishnah, mas ele não Shimesh, ele não esteve próximo, ele não aprendeu de um mestre, não consultou ele. É, quer dizer, ele estuda as Mishnayot, mas ele não sabe qual é o raciocínio que está por trás das Mishnayot, que é o que a gente estuda o tempo todo na Gemara. Por que que isso é assim e por que que não é? Da onde a gente aprende isso? Ah, essa Mishnah contradiz aquela outra Mishnah. E aí a gente consegue tirar o que está por trás do raciocínio da Mishnah para poder depois comparar casos, aprender uma coisa da outra ou não. Então ele falou assim, enquanto ele não sabe isso, ele ainda é... Isso que o Gemara vai perguntar, como eu classifico ele agora? Itmar. Então foi falado. Karav Shanav, Eloshinemesh Lamedechamim, uma pessoa que estudou Mikra, Psukim, ele sabe Torah, sabe Mishnayot, mas ele não aprendeu isso com Talmidei Chachamim, não... Então, Rabbe Lazar Omer, Areza Amaretz, Rabbe Lazar fala, essa pessoa se chama um Amaretz. Por quê? É ignorante. Porque ele sabe as Mishnayot, mas... ele pode saber até as Mishnayot de cor, mas ele não consegue, como a gente vai ver depois... Ele não sabe entender o raciocínio que está por trás da Mishnah. E aí poder derivar daqui a Alachá e saber é assim, não é assado, etc. Então ele falou Amaretz. Rav Shmuel Bar Nachmani Amar, Arei Ze Bur. O Rav Shmuel Bar Nachmani fala, ele é uma pessoa bur. Bur é uma pessoa vazia. O Rashi traz que bur é pior que Amaretz. Mas o Rashi não explica direito a diferença entre Bur e Amaretz. O Rambam traz no Pirush HaMishnayot que é Amaretz é uma pessoa que ele não tem estudo, mas ele tem boas midot. Bur, ele não tem nem as boas midot. E aí, quer dizer, o Rambam com isso ele explica que a Mishnah, no Pirkei Avot, fala En Bur Irechet. Bur não consegue ter temor do pecado. Velo Amaretz Hassid. Fala o Rambam que Amaretz ele não consegue ser Hassid. Ele não consegue fazer mais do que o necessário. Mas o Zalachot ele cumpre. Por quê? Foi por mais que não tem muito conhecimento, mas ele falou, ele está junto com as pessoas cumprem as Zalachot. Ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, ele faz o que todo mundo faz. Então ele sabe fazer certo. Quer dizer, Shabbat, ele olha, o que vocês fazem? Ah, então, quer dizer, quando ele vive num lugar, e aí depende muito do onde a pessoa está, mas onde ele vive num lugar onde a grande maioria das pessoas cumprem direitinho o Shulchan Aruch, então, mesmo sem abrir o Shulchan Aruch, sem saber o que ele faz, ele acaba fazendo o Shulchan Aruch inteiro. Igual uma vez, alguém chegou, não lembro quem que era o Rabino, chegou uma pessoa ignorante, não lembro para qual Rabino foi essa história. Ele falou, Rabino, eu não consigo estudar a Torá, não sei nada. Ele falou, não, você consegue. Ele falou, não, mas eu não sei hebraico, não sei ler livros, eu não sei eu não consigo estudar a Torá. Ele falou, mas é livro traduzido, você não consegue? Ele falou, também não consigo estudar a Torá. Ele falou, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você acorda, o que você faz? Primeira coisa. Fala Modani. Tá bom. Depois Modani. Pô, eu faço a Metratadai. Pois, aí começou a explicar o que ele faz. Tá bom, você acabou de falar os dois primeiros capítulos do Kitsu Shuharu. Então quando você estiver no caminho, não consegue ler. Repete tudo isso. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer Metratadai. Mas, por que eu falo assim? Quando a pessoa já foi educada e ele vive num meio onde se cumpre Torah e Mitzvot, então esse Gurama me explica, Hassid ele não consegue ser. Por quê? Para fazer a mais do que o necessário, eu preciso entender o que é mais importante, o que é menos importante, o que dá para abrir mão, o que não dá para abrir mão. Então, Amarev, isso que o Mishnah falou, Amarev não consegue ser Hassid, mas fazer o que é necessário, ele vai atrás do bolo. Agora, o Bur, nem isso tem. Isso que o Rashi fala, isso que a Gemara falou, Bur, en Bur Irechet. Então, quer dizer, o Rambam escreve que o Amarev, ele tem Malat Amidot, falta para ele as malotas sichliot. Ele não tem ele não tem conhecimento. Ele não sabe estudar Torá e tudo. E também dá para resolver isso. Tem que abre o livro e começa a estudar. Mas não é uma doença terminal, Amaretz. Mas então Amaretz é uma coisa. Ele falou, Bur é alguém que falta para ele até as midot. Então o Rav Shmuel Bar Nachmani falou, ele é Bur. Rav Yanai Omer, Arez é Kuti. Rav Yanai fala, ele é Kuti. Kuti, não vou entrar agora na diferença de Kuti para Goi, mas ele tem as mesmas leis que o Goi. E aí a pergunta aqui, o que quer dizer que ele é Goi? Porque ele não estuda Torá, ele é Goi. Óbvio que ele não é Goi. Só que explica o Rashi para a gente. Kuti, Asur Lechol Pito Veno. Do mesmo jeito que eu não posso comer a comida do Goi, o pão do Goi, o vinho do Goi, etc. Ele também não, por quê? Ele falou, ele não sabe as halachot. Porque se ele sabe só as Mishnayot, mas ele não tem ali algum rabino, porque ele se consulta as dúvidas, como entender aqui, como entender, ele vai entender errado. Então eu não posso me apoiar ele, para me apoiar nele, nem para comer a comida dele. Então, eu não tenho como... Então, por isso ele falou, ele é como um goi. Yavaká, bar Yaakov Omer, arei ze magush. Magush, sei lá, se é... Rashi fala, mechashef, quer dizer um bruxo. Talvez é mago, né? Magush, magus, mago. Não sei se é do mesmo Shoresh ou não, mas ele falou, é um bruxo. Que ele falou o quê? Rashi fala, mechashef, ochez et ha'inayim vegonev et ha'levavot. Ele faz magias, faz engana as pessoas, faz truques ali para acharem que ele tem poderes sobrenaturais. Esse aqui também, ele estuda, estuda, estuda o tempo todo, mas no fim das contas, ele não sabe o que ele está falando, porque ele não entende nada. Ele falou, como alguém que estuda... Estuda, estuda. Ele vai lendo. Lê Agbará, como tem ele. Ele termina a Masechtot. Mas pergunta para ele, não sabe uma palavra do que ele leu. Então, aqui ele falou também. E aí fala Agbará. Mistabra que Rav Acha Bar Yaakov. Faz sentido essa última opinião do Rav Acha Bar Yaakov. Quer dizer, todas fazem sentido, mas que essa é a pior de todas. Né? Que chamou ele de... Por quê? De Amre Inche tem um ditado popular. Natin megusha velo yada amai amar. Que os bruxos, quando eles vão fazer a bruxaria deles, eles repetem o feitiço ali que eles precisam falar. Mesmo que eles não sabem o que quer dizer uma palavra que eles estão falando, eles falam aquilo e funciona. Sei lá, mas... Se funciona ou não, não sei, mas falou, ele sabe, mesmo que ele não sabe o que ele está falando, é isso. Fala Gmará, a mesma coisa aqui. Tane itana veleada mayamar. Ele estuda as Mishnayot, mas ele não faz ideia o que quer dizer. Então, por isso, a Gmará está comparando, quer dizer, do mesmo jeito que o ditado popular compara o bruxo que ele fala e não sabe o que ele falou, então ele também, é por isso que o Rav Acha Bar Yaakov comparou ele com um bruxo. Tá no Rabanan, fala a Braita, eis eu amaretz, kol sheino korei kriyat shema shachrit varvit bebirchotea. Divrei Rabi Meir. Então quem é o amaretz? Todo aquele que não fala o Kriyat Shema todos os dias, quer dizer, de manhã e de noite. Ah, com as brachot. Precisa falar com as brachot. Mas o... os mefarshim aqui trazem que a Gemara em Masechet Menachot fala que se ele fala o Kriyat Shema de manhã e de noite, já se chama sobre ele Ve'agita bo yomam v'alayla. Tem machloket se a mitzvah falar isso para uma aretz, ou se é assur falar isso para uma aretz. Por quê? Ele falou, se eu falar, ele vai falar, ah, já faço o Shema, já tá bom, não preciso me esforçar mais. Outra opinião fala, não, se ele aprender que, olha, até o Shema, quer dizer, cada palavra de Torá é tão valiosa, que até o Shema, que ele já faz na tefilá de qualquer jeito, já se chama que ele está estudando Torá, então ele vai se esforçar um pouquinho para aprender outras coisas também. No... Mas então, fala o Rabi Meir, para ser considerado, para não ser considerado Amaretz, ele precisa rezar Shachrit e Arvit, fazer o Kriyat Shema com as Brachot. Chachamim omrim, kol she'eino maniach tefilin. Chachamim falam, não é suficiente fazer o Shema. Se ele faz o Shema, mas ele não coloca tefilin, o Shema que ele está fazendo, mentira. É como a Gemara fala que a pessoa que faz o Shema e não tem tefilin, meide dut sheker al atzmo. É como se ele estivesse testemunhando em falso sobre si mesmo. Então, se ele não está com tefilin agora, mas vai passar os mandos do Shema, ele vai pôr tefilin depois, é outra coisa. Mas se ele lê o Shema e não coloca tefilin, então ele está falando, porque está escrito Ukshartam leot al yadecha ve'alot utafot benenecha. Ele não cumpre. Então ele está testemunhando em falso sobre si mesmo. Ben Azai omer, koshen lo tzitzit bebigdo. Ben Azai fala, se ele não usa tzitzit, também ama aretz. E o Marsha traz aqui também, porque no Shema a gente lê para achar tzitzit. Então ele vai, leu ועשו לכם ציצית על קפה בגדיהם לדורותם, אלינו קולוקה. תמי איס. תמי דלת הסתימוי הנפלסו סוברי סוברי סימז. רבי יונתן בן יוסף אמר, כל שיש לו בנים ואינו מגדלם ללמוד תורה. הכלי קיטי פיליוס, אינו עדו כאליס פרא אסטודר אין תורה. פורקי? פעל אמר שאת, תמי עדו צ'קר. אין שלאו נושמה, ושננתן לבניך. אז פה קומו אליה, נו, אחרים אומרים, אפילו קורא ושונה, ולא שימש תלמידי חמים, זהו עם הארץ. אחרים פעלו, מזמו הפסוע כי אסטודה תורה אסקריטה, שונה אסטודה משניות. צלינאו שימש תלמידי חכמים, אלינאו הפרינג'י, dos rabinos, dos mestres, dos tamidei chamim, como entender as Mishnayot e qual é a lógica por trás das Mishnayot, então ele ainda se chama Am Haaretz. Kara velo shana arei zebul. Lo kara velo shana alav hakatuv omer vezarati et beit Israel ve'et beit Yehuda zera adam zera behema. Fo, se ele estudou só Mikra, nem Mishnayot, aí ele falou pior que Amaretz Bur. Se ele não estuda nem Torá escrita, nem Torá oral, quer dizer, está totalmente vazio, aí ele falou sobre ele, está escrito Vezarati et Beit Israel, Beit Yehuda, eu vou plantar na Beit Israel e Beit Yehuda, Zera Adam, Zera Bema. Quer dizer, eu vou plantar uma semente de pessoas, semente de animais. Então, a pessoa, bom, a pessoa que não estuda nada, então a Gemara falou aqui. Só os mefarshim perguntam aqui, que a princípio está estranho, porque quando na Mishnah e na Braita aparece a Kherim, a Gemara em Masechet Torayot fala que a Kherim é Rabi Meir. Então, só que aqui na Braita o Rabi Meir já apareceu. Na verdade, aqui tem o asterisco, ou a letra Beit, manda olhar o Tosfot lá no Dafyot Beit. Eu não lembro se lá, quando a gente estudou isso, eu comentei que o Tosfot traz justamente essa pergunta, porque lá na Braita também aparece Rabi Meir, e também aparece Acherim. A Gemara Masechet Torayot traz, teve uma história, o Rabi Meir, por causa da história ali, ele foi expulso do Beit Midrash, depois ele voltou, mas chamaram ele de Acherim. E Rabi Natan, não entrei agora na história lá que está em Masechet Torayot, mas ele está discutindo, ele e o Rabi Natan, com os rabinos ali, então expulsaram ele do Beit Midrash, mas aí ele ficava na janela e mandava as perguntas com um bilhete. Aí, no fim, acabaram deixando eles entrarem. Rabi Meir foi chamado de Acheri e o Rabi Natan de Yeshomrim. E aí, o Tosfot fala, então, que a pergunta, se Acherim é Rabi Meir, e Rabi Meir também falou aqui, ele discutiu com ele mesmo. Então, o Tosfot traz uma resposta que ele não concorda com ela, que Acherim é as coisas que Rabi Meir aprendeu em nome do mestre dele, Elisha Ben Avuya, que depois saiu do caminho e foi chamado de Acher, por isso ele é chamado de Acheri. Aí o Tosfot pergunta aqui, isso não bate com o Rabi Natan, que por que ele é Yeshomrim? Ele não tinha mestre, e aí as outras coisas, e tudo que o Rabi Natan falou aparece como Yeshomrim, praticamente. Então o Tosfot fala que não tem nada a ver com Acher, e Rabi Meir é Acheri mesmo. E aí fala o Tosfot para responder a pergunta aqui, lá, e a mesma coisa dá para falar aqui, que uma coisa, antes de ser expulso, o Rabi Meir achava isso. Depois que ele foi expulso, ele se arrependeu, voltou atrás e falou outra opinião. E aí, uma Agmará trouxe em nome de Rabi Meir e a outra em nome de Acherim. Os dois são ele, mas um é antes dele voltar atrás, outro depois ele voltou atrás. Mas de qualquer maneira, ela fica aqui. Pois Agmará, já que falou isso, traz agora um passuco em Mishlei, que Shlomo HaMelech está falando para o filho dele. Yeret Hashem Beni. Ele falou, olha, meu filho, tenha temor a Hashem e reine. E aí quer dizer, ele falou, mesmo quando você for rei, não perca o temor a Hashem. Só que ele falou, veim shonim al titarav, e não se mistura com os shonim. Com quem ele deu o conselho para o filho de não se misturar? Então, as pessoas que estudam Alachot. Qual é o problema de quem estuda Alachá? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas o... Pergunta a Agmará, pshita, óbvio. Quem que vai ser Shonim? Os que estudam. Não sei se é tão óbvio assim, mas a Agmará perguntou que é óbvio. Aí fala a Agmará, não, mal de tema, aqui eu poderia pensar, Shonim Bechet, são os que repetem o pecado. O que quer dizer Shonim Bechet? O que de Ravuna, de Amar Ravuna, que falou Ravuna, Kevan Sheavar Adam Averá Veshanaba Utralo. Então, uma vez que a pessoa faz Averá uma vez, duas vezes, e aí quer dizer, ele não trouxe, mas a pessoa repete várias vezes, Utralo. Ela virou permitida para ele. Aqui a Gemara não vai até o final para explicar o Ravuna, mas em Masechet Kiddushin, em outros lugares, quando a Gemara traz esse Ravuna, a Gemara pergunta que ficou permitida para ele? Óbvio que não, né? Foi não, Naset Loketer. Quer dizer, ele para de ver problema nisso. Uma vez que ele fez a verá, uma vez, duas vezes, ele repete ela constantemente. Então, ele se sente que para ele ficou permitido. É óbvio, continua sendo proibido, né? Não é... Mas, a primeira vez que ele faz uma verá, a consciência dele dói. A segunda vez que ele faz a verá, a consciência dele é... Talvez ainda dói um pouquinho. Depois, para de doer. Então, e é isso que o Ravuna falou. E aí, fala com o Maral, poderia pensar, Imshonim al titarav. E aí veio o Ravitska que falou, não, aqui, quer dizer, óbvio que não é para se misturar com os que fazem haverá uma, duas, três vezes e... Aí isso não precisa Shlomo HaMelech falar. Pô, Shlomo HaMelech veio falar, não se mistura com os que estudam Alachot. Tana, está escrito na Braita, Atanaim mevale olam. Os Tanaim destroem o mundo. Estranho isso. Pergunta Gemara, me valeu olam, salka atach? Como assim eles destroem o mundo? Quer dizer, os que estudam Mishnayot destroem o mundo, ao contrário, eles sustentam o mundo. A maravina, shemorim alacha mitoch mishnatam. Não, os que destroem o mundo são os que estudam as Mishnayot e daqueles que querem aprender a Halakha direto. E aí eles orientam a Halakha para os outros das Mishnayot. Eu vou ler no Rashi. Shemorim Halakha mitoch Mishnatam, Kamar Shemevalim Olam, sobre eles que a Braita quis ver que eles destroem o mundo. Beoraot, que eles acabam falando errado. Dekeivan deni odim tamei a Mishnah, já que eles não entendem direito a Mishnah. Ufeamim gormim shemedamim la davar sheino dome. Às vezes eles comparam e falam, olha, nessa Mishnah está escrito que isso é permitido. Então, isso também. E na verdade, quando você vai ver o motivo, são coisas completamente diferentes. O motivo que a Mishnah falou aqui não se aplica no outro caso. Tem muitas Mishnayot que vem a Gemara e fala, olha, essa Mishnah é a opinião de fulano, mas Chachamim discutem com ele, Halakha não é como ele. E se eles não estudam a Gemara, eles não sabem tirar a Halakha. Por isso eles acabam falando errado. Ele falou, no fim das contas, como a gente falou no começo do Amud, a pessoa precisa estudar Mishnayot, o primeiro Rashi, o segundo Rashi aqui, o terceiro, na verdade, do Amud, que a gente leu no fim do Shiur ontem. A pessoa, quando estuda a Mishnah, muitas vezes uma Mishnah contradiz a outra, se ele vai perguntar para o Sanhedrin, ele também fala, não, essa Mishnah é um caso assim, 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 a outra Mishnah é um caso assado, ou essa Mishnah é a opinião de fulano, a outra Mishnah é Chachamim. Essa Mishnah está falando Hasure Mirzera Achikatane. Tem várias coisas. Quer dizer, a Torá oral. Mesmo depois que o Rabi Yehuda Hanassi escreveu as Mishnayot, ainda continuou oral. E por isso precisaram escrever a Gemara. E a gente também não entende a Gemara. Falar, eu interpreto a Gemara. A gente tem que ir atrás do que. Os Rishonim não vão falar isso pra gente. A gente tem que ir atrás dos Rishonim. Ah, agora eu vou falar um chat da Gemara diferente do Rashi, do Tosfos, do Rashba, porque eu entendo a Gemara melhor do que eles. Então a gente precisa obedecer a corrente de sabedoria que a gente recebeu. E não, isso que a Gemara está falando. Quem vai direto da Mishnah, é valeu lá. Traz o Marchá, uma coisa muito interessante, que ele foi o mesmo, se aplica no Shulchan Aruch. Por quê? O Shulchan Aruch vem e traz a Halakha. É óbvio. O Shulchan Aruch não é igual as Mishnayot, que tem duas opiniões. Às vezes ele traz e tem as regras. Mas ele falou, quando a pessoa... E o Marchá não veio falar mal do Shulchan Aruch. Só que ele falou assim, se a pessoa quer comparar um caso com outro, ele precisa entender o que está por trás do que o Shulchan Aruch falou. Como ele vai entender isso? Estudando o Beit Yosef, que é o próprio autor, ele fala de qual Gemara ele tirou e qual é o motivo. E estudando a Mishnah e a Gemara e os Rishonim, aí ele vai entender o saco do Shulchan Aruch. Aí ele pode falar, olha, o Shulchan Aruch quis dizer isso, não quis dizer aquilo. E às vezes também no Shulchan Aruch tem contradições, os acronim falam, olha, ele quis dizer aqui é isso, ali ele quis dizer aquilo. Então não é para só... Muitas vezes a pessoa tem uma leitura simples do Shulchan Aruch, e acaba entendendo errado coisas que são óbvias que é errado para qualquer um que ou olhou o Beit Yosef ou olhou a Gemara e os Rishonim e etc. Então não adianta a pessoa pegar o Shulchan Aruch e o Shulchan Aruch ao pé da letra está escrito aqui, está escrito assim, falou, a pessoa precisa saber do que está falando. Isso que a Gemara veio e falou, a Braita, né, veio e falou a Tanaim as pessoas que orientam a Halakha segundo a Mishnah, e o Marchá acrescenta aqui, segundo o Shulchan Aruch, sem checar a Mishnah, a Gemara, os Rishonim e o Beit Yosef, também são pessoas que destroem o mundo. Tem uma braita que fala assim também, o que? Amar Rav Yoshua, vechim mevale olam, hem? Mas Rav Yoshua falou, os Tanaim destroem o mundo. Eles constroem o mundo. Sheneimar, como está escrito, Alichot Olam Lo. Que a pessoa aqui, a gente fala isso no Tana de Velial, a pessoa que estuda Alachot, Mishnayot, todo dia, Reu Ben Olam Abba. Ele falou, estudar Mishnayot não tem problema. É bom, é importante, etc. Só que o quê? Ela, Shemorim Alachá Mitoch Mishnatam. Quando ele estuda a Mishnah, ele tem que saber o que ele sabe. Ele tem que saber o que ele não sabe. E se ele não estudou a Gemara dessa Mishnah, então ele falou, ele não sabe todas as Mishnayot. E ele não sabe se tem outra Mishnah que contradiz essa. E ele não sabe o motivo da Mishnah. Ele não sabe qual é a fonte da Mishnah. Ele não sabe qual é o raciocínio por trás da Mishnah. Então não tem como ele falar, olha, faz assim porque está escrito na Mishnah assim. Ele vai cortar 1800 anos de desenvolvimento da Halakha. Ele falou, não, porque na Mishnah está assim, já foi. Ele falou, ele vai fazer isso, vai fazer errado. Então ele está destruindo o mundo. Ela, Shemorim, Halakha, Mitoch, Mishnatam. Então ele foi estudar as Mishnayot, Kol HaKavod. Mitzvah de Limud Torah. Mas, daí ele querer fixar a Halakha, pô, deixa para quem entende. Ou, estuda com quem entende, aí você vai também poder comparar. Então isso só foi sobre o Rosh Harum. Depois, a Mishnah, que a gente falou, ela trouxe outros casos de pessoas que destroem o mundo. A gente falou Hassid Shoté, a gente falou ontem. Rosh Harum, a gente falou ontem. Depois ele falou Isha Rusha. Uma mulher que faz mais do que o necessário. E aí agora a gente vai ver qual é o problema. Tal Rabanan. Betulá Tzalainit. Foi uma mulher jovem que reza muito. Ve Almaná Shovavit. E uma Almaná, uma viúva que visita muito aos vizinhos. E um katan, uma criança que ainda não terminaram os meses dela. Eles destroem o mundo. Então, a criança, a Agmará vai explicar mais para frente quem que é. Só que a princípio os outros dois, eu vou ler o Rashi aqui, Tzailanit Balat Filah, que ela reza muito. ואלמנה שובבית, בעלת שכנות, הולכת ומבקרת שכנותיה תמיד. אלא תשים פרוויזיתן תודה זזביזיניה. הרי לא מבלה עולם, אלא דיסטרוי המונדו. פעלה או רעשי, שאינם אלא נועפות ומחשפות. ומראות עצמם כצדקניות. ולא אסס מוליאריס. המינינה פיקה חזנדו ג'מייס. חזנדו, חזה בום. Importante rezar. Mas agora está falando, tem gente que exagera na reza para esconder o que ele faz de errado. Porque todo mundo fala, olha como ela reza, demora muito, faz não sei o que, não perde o matfilá. Então ninguém vai suspeitar o que ela faz em outras horas. Ou a outra, visita aqui, visita ali, é para justamente... Todo mundo vê, ela visita, faz crescer, ajuda essa com os filhos, ajuda a outra, não sei o quê. Não sabe que às vezes ela vai na casa da vizinha, quando a vizinha não está em casa, é o marido dela que está em casa. E apronta. Ou, como kishuf, como a gente vai ver depois, fazem às vezes também bruxarias e outras coisas erradas. E ela usa isso que ela faz, o mitzvot, para esconder as coisas erradas que ela faz. Então aí ela é uma pessoa que destrói o mundo. Pergunta a Agmará. Ini, será que é assim que ela destrói o mundo? Vê a Rabi Yochanan. Vê o Rabi Yochanan e falou. Lamad no irat ched mi betulá. Ele falou, aprendi o temor ao pecado de uma mulher solteira. E como a pessoa precisa correr atrás de receber recompensa de uma viúva. Por quê? Irat ched mi betulá. De como tem o meu pecado da mulher solteira. De Rabi Yochanan Shema'a leai betulá. De nafla apá. De Kamre ele viu que a mulher estava ali, ela baixou a cabeça e ela viu ela rezando. A reza dela era a seguinte. Ribono Shelolam. Senhor do Universo. Barata Gan Eden. Barata Gan Eden. Você criou o Gan Eden. Você criou alguém, não? Barata Tzadikim. Barata Reshaim. Você criou Tzadikim. Você criou Reshaim. Eratzum Befanecha, Sheloi Kashlu Bi Bnei Adam. Falou, olha, Hashem, eu rezo para você que as pessoas não errem comigo. Quer dizer, não errem comigo? Arshah pergunta, por que ela não reza para ela mesma não errar? Ela mesma não errar, depende dela. Ela pode rezar e pedir se ata de Shmaya, lógico que sim. Mas o que ela está falando é, vou andar na rua, as pessoas vão me ver. Eu não controlo o que eles vão pensar, o que eles não vão pensar. Quer dizer, é óbvio que depende dela se vestir com tzniut e tudo. Mas ela falou, mesmo se eu fizer a minha parte, não estou garantido que ninguém vai errar comigo. Então ela queria rezar para o que não depende de mim, não errarem comigo. Então fala o Rabi Yochanan, olha como ela é uma pessoa temente ao pecado. Aprendi, me inspirei nela. Kibul Zahar me almaná. E aprendi a correr atrás da recompensa de uma viúva. Daí almaná deve beknish tabish vivutá. Tinha uma viúva que tinha uma sinagoga ali perto da casa dela. Kolyomava ati almat la bemidrash de Rabi Yochanan. Todo dia ela vinha e rezava no Beit Midrash de Rabi Yochanan. Amar lá, biti, ele foi lá e falou para ela, minha filha, não tem uma sinagoga no seu bairro, por que você vem até aqui? Amrale, Rabi, velocechar psiot, yeshli, ele falou, se eu ando para a sinagoga mais longe, eu não vou ser paga por cada passo e passo que eu dou? Então por isso que eu estou vindo na sinagoga mais longe. E aí, a Gemara vai trazer uma resposta da viúva. Mas o Marcha fala, se a Gemara respondeu só a viúva, parece que dá a solteira. Não tinha cuxiá. Por que não tinha cuxiá? Quando ela falou, uma que reza demais, aquela exagera na reza. Outra rezou. Ela fazer os pedidos dela e rezar por isso é uma coisa justa. Isso não entra no rezar demais. O problema é a mulher que reza toda hora, como o Rashi falou, para esconder o que ela faz de errado. Às vezes ela exagera na reza, e ela está fazendo isso com o intuito de esconder o que ela faz de errado. Vou que amar Kegon Yuhani Batretivi. Quando Rabi Yochanan falou que a viúva tem problema, é como o caso dessa Yuhani Batretivi, que a gente vai ver no Rashi o que ela fazia. Fala o Rashi, primeira linha das compridas, no fim da linha, Kegon Yuhani Batretivi, mas é uma mulher, almaná, ela era uma viúva, mas que ela costumava mexer com bruxaria. Aí quando chegava uma mulher para dar a luz, ela fazia bruxaria para impedir ela de dar a luz. E aí, depois que a mulher estava ali, não aguentava mais, e estava contração, e não nasce. Porque não nasce porque ela não estava deixando. Ela falou, eu vou rezar por essa mulher. Na hora que ela começava a rezar, entre aspas, ela destruía a bruxaria que ela fez para impedir ela de dar a luz, e aí nascia. E aí nascia. E aí todo mundo falava, olha, a tefilá dessa mulher é bu. Ela reza, acontece. Tudo mentira. Porque ela... É tudo farsa. E aí, por quê? Como o Rashi falou, ela quer esconder as coisas erradas que ela faz. Todo mundo fala, se a Shem escuta a tefilá dela na hora, é que a mulher é tzadeke. Quando ela tem ali o carimbo de tzadeke, ela pode... aprontar escondido, porque mesmo com essa boato aqui, boato ali, ninguém vai levar os boatos a sério, porque é a mulher que as filós dela sobem, abrem os céus. Pá, machat, uma vez, ela contratou alguém, sei lá, para consertar alguma coisa na casa dela, limpar a casa, não sei. Veio, ela foi para a casa da mulher que estava dando a luz, e eu vi um barulho ali da bruxaria que ela deixou ali, mitkas keshim bakli, que moja avlam kakesh bemei aem, uba upatach ed megofet akli, ele foi lá e abriu o lugar onde estavam escondidas as coisas, e aí, beakshafim yatsu, saiu, veavlad nolad, e aí nasceu imediatamente, antes da mulher ir rezar. Veadu, que balado que chafimi. Aí todo mundo descobriu que ela, na verdade, praticava bruxaria e que era verá. Então, e aí, quer dizer, isso que a Gmará falou, está uma mulher fazer mitzvot, não é ruim. Óbvio que é bom. Mas o problema é quando ela faz isso como uma maneira de esconder e liberar. Ela usa as mitzvot que ela faz como uma permissão para poder fazer as coisas erradas que ela faz, e etc. Então aí é problema. Isso que a Braita falou em cima, me falei, olha lá. Fagmará, ficou faltando um que a gente não explicou. Mai katan shelo chalu lo chadasha. Por quê? Pshata pashut, katan shelo chalu lo chadasha. Uma criança que não terminou os meses dele. É, uma criança que não terminou os meses de gestação da gravidez. Ele não destrói o mundo, ele morre. Então não pode ser isso que Ramim falaram. Ele destrói o mundo, o que ele fez de errado, coitado? Ele não nasceu. Então não pode ser isso. Então fala Agmará, Achatargimu, Zetamit Chacham Amevaed Berabotav. Então um Tamit Chacham que chuta os mestres dele. Ele não respeita os rabinos dele. Rabi Abba Amar, Zetamit Chacham Shelo Igia Leorah Umore. Rabi Abba fala parecido com isso. Quer dizer, o primeiro é, ele ainda não chegou no nível. Ele começa a discutir com os rabinos, fala que eles não sabem o que eles falam, eu sei melhor que eles, etc. E o outro, mais ou menos parecido, um Tamir Chacham que ainda não pode orientar a Alahá, mesmo assim ele quer ensinar as pessoas, fazer, responder para as pessoas como fazer. Damar Rabi Abau Amaravuna Amará, falou Rabi Abau, uma explicação do Pasuk. Mas, Dichtiv, o que é o que está escrito no Pasuk, em Mishlei? Que Rabim Halalim e Pila, que muitos corpos ela abortou, Vatsumim Kolarugea, e muitos ela matou. Então fala, Gmará. Que Rabim Halalim e Pila, Zeta Mechacham, Shelo Igia Leorah, More. Quer dizer, o Talmid Chacham, que ainda não chegou, não está pronto para ensinar, ele começa a ensinar, começa a orientar o que fazer, como é alahá ou não. Então ele fala, é como um aborto. Ele estava se desenvolvendo. Mas ele quis sair antes da hora. Ele falou, isso era Rabim Halalim e Pila. A mulher que abortou matou muita gente. Ele falou, não é a mulher, o Tamir Chacham, que ainda não estava pronto, e começou a falar, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, matou muita gente. Vatsumim kolarugea, e são muitos que ela matou. Zetamit chacham, cheguei a leorah venomore. Esse é o Tamit chacham, que já está pronto, mas fica quieto. Por quê? As pessoas precisam dele. Ele não fala. Quer dizer, a pessoa tem que tomar cuidado, nem ser humilde demais. Isso já não é humildade, né? Se não tem ninguém para falar, e você é o que precisa falar, e você sabe falar, isso não é humildade. Bom, eu ia contar uma história, mas fica para outra vez. Veat Kama pergunta a Gmará, até quando? Adar Ben Shenin. Ele precisa pelo menos esperar 40 anos. E aí o Tosso fala, não é 40 anos de idade. 40 anos depois que ele começou a estudar a Torá. E pergunta a Gmará e Ni, Ve'araba Ore. Ele falou, Maraba faleceu com 40 anos. E ele ensinava a Torá. Responde a Gmará, Be'shavim. Fala a Urashi que se ele é igual ao Rabino Grande que está aqui, então ele pode orientar mesmo que ele não tenha 40 anos. Agora, se o Rabino é maior do que ele, aí ele tem que ficar quieto até ter 40 anos. O Tosfot, ele traz pergunta aqui em outro lugar, ele traz algumas respostas. Vou trazer a outra resposta que ele traz, é assim, que se ele é igual ao rabino da cidade, então ele não pode orientar até ele chegar em 40 anos. Se ele é maior, Porque o Rabino Gosar, ele é o que mais sabe Torá daqui. Ele tem 25 anos, mas ele é o que mais sabe Torá do lugar. Então ele tem que orientar o que ele vai fazer. Não tem ninguém maior do que ele. Então você fala que o Shavim aqui é ao contrário. O Shavim é quando é proibido. Se tem alguém que é igual ou maior do que ele, fica quieto. Deixa as pessoas ouvirem o que já está aí. Se não tem ninguém igual a você, aí fala. Então, bom, essas duas explicações aqui na Gemara, mas de qualquer maneira, a conclusão da Gemara é que a pessoa não pode começar a orientar e a ensinar quando, se ele ainda não está pronto para isso, e se ele faz isso, também destrói o mundo. Isso que é o Katan Shelo Kalu Lo Chodashav, que a Braita falou antes. A gente fica por aqui. Baruch Amai Lolam, amém ve amém.